Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, caros ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional. Como sempre, estou ao lado do meu companheiro Felipe Nobre Figueiredo. Salve, Felipe.
E aí, mano. Esse monte de rimas que você fica fazendo...
É só no improviso, mano.
Entendi. Antes de começarmos nossos tradicionais recados, todo mundo aí que ouve o programa, acompanha o blog, o canal, que acertou questões do Enem, disse, pô, tá, eu escuto o podcast, isso me ajudou com atualidades, acertei a questão no Enem e tal. Então, muito obrigado aí. Fico feliz que tenhamos ajudado vocês nesse caminho rumo à faculdade. Mandar um abraço pro nosso amigo, futuro correspondente Daniel, mora lá em Israel, sempre manda um abraço, sempre comenta. O André Luiz, lá no blog, no último programa, fez um comentário sobre as questões de defesa do Brasil, foi bem interessante. Assim como o Marcos Azevedo fez um comentário sobre questões do Exército, também foi um comentário muito construtivo. A Isabel disse que viu que assim que falaríamos do Canadá, ela já estava esperando a sua piadinha de Luísa do Canadá.
Desculpa novamente.
E a Vanessa Watanabe e outros ouvintes também disseram que a sua pronúncia é o charme, Matias. Eles atenderam o meu pedido, né? Disseram que a sua pronúncia é o seu charme. E o pessoal que falou da questão, teve um pessoal que teve um problema com um dos apps do podcast. Quando vocês tiverem algum problema desses, mandem no e-mail do Xadrez Herbal com alguns prints, às vezes, para saber direito o que está acontecendo. Como foi o caso do ouvinte Eduardo, ele mandou tal, isso ajuda bastante. E ainda nesse tom de ajudar bastante, antes de começarmos o nosso programa, meu caro Matias, um pequeno parênteses aqui. Pedi aí que todos os ouvintes que acompanham o Xadrez Herbal, seja podcast, no canal, no blog, no site, ajudem a divulgar, compartilhar, porque especialmente nos últimos tempos, não vou ficar, né, aqui citando nomes nem nada para não ser desagradável, meu caro Matias, mas a gente vê alguns conteúdos não, às vezes nem tão bons assim, tendo bons ritmos de crescimento e, enfim... Então, assim, se vocês gostam do programa, ajudem a divulgar, que esse boca a boca é muito importante na internet, né? Divulgar, recomendar para os amigos, então fica esse pedido para vocês.
Por falar nisso, eu queria mandar um abraço para Viviane Guimarães, que a gente conhecia dos tempos de reunião do Bife. Para quem não sabe, o Bife são jogos universitários... internos da Universidade de São Paulo.
Essa é uma descrição que você dá para os seus pais, né? Sabe o que é o Bife, né?
Essa é a descrição politicamente correta, tá, do Bife. Enfim, a Vivi, que desenhava as medalhas, o Bife, ela lá da FAO, ela indicou o Xadrez Verbal para o pai dela e ela ouve a gente enquanto ela anima, porque ela é animadora. Então ela falou também que se precisar de animação... Se o Xadrez Verbal
animação no sentido técnico, de
técnico,
ilustração.
Sim, ilustração.
Não é que ela é uma animadora de escola
criança,
infantil,
né?
Que nem você já foi um
dia. Eu já fui recreador. Mas a Vivi falou também: se o Xadrez Verbal precisar de trabalho de animação, ela
opa,
se voluntaria.
Se o preço for baratinho. Um abraço pro pai da Vivi, inclusive.
O pai da Vivi, um abração aí. Ela que é amiga também do Lincoln e do Cacanha. Nossos ouvintes também. Vamos passar para o primeiro giro de notícias?
Giro de notícias.
Notícia do último dia 24 de outubro, sábado passado. Israel e Jordânia farão vigilância 24 horas da esplanada das mesquitas. Olha aí elas de novo.
Então, justamente, né, para dar aqui o resultado, digamos assim, do que aconteceu, o Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com o Benjamin Netanyahu em Berlim na última quinta, e no fim de semana, nós inclusive comentamos isso no último programa, ele se encontrou com o rei Abdullah, da Jordânia, e o líder da Palestina, o Mahmoud Abbas, e ficaram... Teve esse acordo de que a Jordânia fará parte das questões de segurança da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, que é um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, e nós tivemos lá o início da escalada de problemas entre as duas comunidades de Jerusalém, como vimos nos últimos programas. Então, aparentemente, talvez chegamos perto de uma solução.
No último domingo, dia 25, a direita eurocética venceu as eleições na Polônia. Agora explica para os nossos ouvintes o que é a direita eurocética.
É, então o que acontece, meu caro Matias? Eurocético é um termo que pode ser tanto de direita quanto da esquerda. É um termo usado para partidos, para governantes, para propostas políticas de países que são parte da União Europeia, que defendem um distanciamento da União Europeia. Defendem uma postura mais nacionalista, ou então que busca outros tipos de parceria, às vezes baseados em outros fatores identitários, saindo um pouco do foco da institucionalização da União Europeia, né? Que a constante institucionalização da União Europeia é uma ameaça para essas comunidades, para esses países. No caso da Polônia, o partido vencedor foi o Lei e Justiça, que é liderado pelo Kaczynski, que não sei se nós ouvintes vão lembrar, há um tempo atrás o ex-presidente da Polônia, ele morreu num acidente aéreo na Rússia, e o presidente que morreu era o Lech Kaczynski, que é irmão gêmeo desse, e ele era o premier, era, né, uma fonte de piadas prontas, né? E a primeira ministra a assumir o cargo será a Beata Izidlo. O nome dela é Beata mesmo, a grafia é igual ao português. E, inclusive, né, no programa de hoje, nos próximos programas, né, como final de ano, teremos muitas notícias eleitorais.
Como as próximas duas notícias, ambas do dia 26 de outubro, última segunda-feira. Conselho Eleitoral inicia apuração das eleições presidenciais do Haiti.
Exatamente. No último fim de semana, nós tivemos as eleições no Haiti. Na segunda-feira, começou a apuração. É uma apuração que será feita bem devagar, porque é uma contagem manual de votos impressos, e se não me engano haverá 3 contagens por uma instituição haitiana, pela a missão eleitoral que acompanha a MINUSTAH e por uma missão eleitoral de observadores independentes. A segurança das eleições foi feita pelas tropas brasileiras que fazem parte da MINUSTAH. Os quase 6 milhões de haitianos foram às urnas para escolher presidente, 119 deputados, 20 senadores e 142 prefeitos. A presidência nós tínhamos 54 candidatos, né, mostrando que a situação da Haiti ela é bem pulverizada, né, como já discutimos algumas vezes anteriormente, pretendemos falar mais disso mais para frente, e aproveito para anunciar inclusive que em 2016 as tropas brasileiras se retirarão do Haiti.
Também no dia 26, como já tinha dito, ainda na América Central, comediante Jimmy Morales é eleito presidente da Guatemala. A gente já tinha citado ele aqui num programa anterior.
Né? Exatamente, a gente tinha falado da Guatemala, dos protestos na Guatemala também. O Jimmy Morales foi eleito com 69% dos votos a favor, e ele disse que ele foi eleito em parte pelo voto de protesto, né, que votou num humorista, ou seja, não num político profissional, em parte pelo voto da fé, pois ele é um camarada conservador, extremamente religioso, então ele deu essa declaração que ele foi eleito em parte pelo voto de protesto, em parte pelo voto da fé, e disse que a sua própria eleição, sua vitória representa o fracasso da velha política na Guatemala. Lembrando que o gentílico da Guatemala é guatemalteco.
Vamos passar agora para a nossa coluna aberta, que não tem nada de eleição.
Coluna aberta.
No último dia 28, conhecido como quarta-feira passada, o príncipe imperial do Japão chegou ao Brasil com uma agenda intensa.
É o príncipe Akishino. Espero que a pronúncia esteja correta. Caso não esteja, certamente nosso ouvinte Fernando de Samoreira irá me corrigir. E aí vocês podem entrar lá no YouTube e ver o comentário dele. Ele começou aqui uma viagem aqui pelo Brasil em comemoração dos 120 anos de relações oficiais entre os dois países. Ele desembarcou em São Paulo. Ele vai passar por 11 cidades em 11 dias ele e sua esposa vão passar por 10 cidades brasileiras.
A princesa Kiko.
Eu fico com medo de pronunciar.
Não, é isso mesmo, é princesa Kiko. Não, piada.
Eu confio em você.
Lembrando que o sufixo Kiko, o ko, no japonês é sempre relacionado à mulher.
Ah, é?
Assim como a avó da minha esposa Maíra é a Takako. Então, ko, o sufixo é feminino.
Viu? Vocês ou aprendem sobre política, se mantêm atualizados e aprendem pronúncia japonesa, gramática japonesa. O Matias é sensacional. Em 11 dias eles vão passar por 10 cidades brasileiras, cidades com tradicional presença de imigrantes japoneses, da comunidade japonesa, inclusive boa parte dessas comunidades japonesas estão fazendo festas, celebrações de recepção, e aí tem um dado interessante, que é uma matéria da Folha, inclusive, de que existe uma grande diferença no tratamento do simbolismo dessa visita, porque os idosos dessas comunidades, das primeiras gerações que vieram ao Brasil, estão extremamente felizes, ansiosos de mais uma vez um membro da família imperial japonesa vir ao Brasil, prestigiar essa comunidade de japoneses que nós temos aqui, enquanto as novas gerações, os adolescentes, não estão nem aí. Eles não, já não têm assim, um laço tão forte com o pensamento político, com o simbolismo político da família imperial japonesa, então eles não têm muita empolgação, muita preocupação em relação a isso. Lembrando que o próprio Akishino já veio ao Brasil, e o Akihito, o imperador Akihito, veio ao Brasil também.
O Akishino, ele é o segundo na sucessão, né?
Eu não sei.
Eu tô afirmando.
Tá, não. Você é o nosso consultor. Você vai levar o programa de hoje nas costas, velho. Você vai ser o Neymar no bom sentido,
não.
Aqui no nosso programa. Não, no bom sentido. Agora, o que acontece? Obviamente, esse tipo de visita, embora tenha um aspecto simbólico muito importante, um aspecto cultural muito importante, ele também serve para aproximar relações num sentido pragmático. Aproximar relações políticas e relações econômicas. Né? O embaixador japonês no Brasil, o Kunio Umeda, ele está fazendo parte, obviamente, dessa comitiva e tem encontros com diversos representantes brasileiros, seja da comunidade de negócios, seja do governo, como, por exemplo, a ministra da Agricultura, a Kátia Abreu, que eu sei que você gosta muito dela, inclusive, né, Matias? Você não negou, olha só.
Nossa.
Não, mas tudo
afirmações
bem.
Fortes, hein? E caluniosas.
Só para deixar claro para o nosso ouvinte, eu estava sacaneando o meu caro Matias. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil, né? É o sexto país que mais compra do Brasil. O pico dessa relação de negócios foi em 2011, quando o Brasil exportou 6,7 bilhões de dólares. As importações brasileiras do Japão são num volume parelho, digamos assim, com as exportações, embora a pauta seja bastante diferente, né? Uma das questões que o Brasil mais exporta para o Japão e para a China também, né? É a questão da soja, que caso o nosso ouvinte não saiba, o início da exploração da soja, da expansão da fronteira agrícola no Brasil, a partir da década de 1970, foi feito com capital japonês. Né, comunidades japonesas na região do Mato Grosso, toda essa expansão da fronteira agrícola para o plantio da soja. O que o Brasil mais exporta para o Japão hoje é carne de frango, porém, no top 10 produtos dessa exportação, que representam quase 80% da pauta, estão minério de ferro aglomerado, café natural, alumínio, a soja, novamente, milho, produtos químicos, suco de laranja e ferro silício. Não sei o que é ferro silício, caso tenhamos algum químico, algum engenheiro aqui, fiquem à vontade para explicar.
Eu acho que está ligado na área de informática, né?
Pode ser.
Do Silicon Valley, por exemplo.
E o que mais o Brasil mais importa do Japão é, obviamente, automóveis. Né? E em segundo lugar vem caixa de marcha. Né, que é para as montadoras de empresas japonesas que estão no Brasil. Então nós temos uma pauta econômica entre Brasil e Japão muito intensa, porém pouco renovada. Né? Se nós pensarmos nos anos 80, essa pauta já era muito parecida com o que ela é hoje. Então parte dessa comunidade de negócios brasileira e parte desse intercâmbio cultural também é para fortalecer as relações econômicas entre os países e tentar, quem sabe, melhorar essa pauta, inclusive gerar um intercâmbio cultural, não apenas de nós termos festas japonesas aqui no Brasil, nessa comunidade japonesa aqui, porém também exportar a cultura brasileira para o Japão, já que primeiro agora nós temos muitos brasileiros lá, né, descendentes japoneses que foram para lá, E nós temos outras comunidades de brasileiros lá, sem ser descendentes de imigrantes, e nós temos uma cultura no Japão muito forte do futebol, que associa muito o futebol ao Brasil.
Kiko!
Né? Exatamente, o maior herói do futebol japonês é o Zico, que jogou lá mesmo já no fim da carreira, já sem joelho e tal. É, outra coisa que faz muito sucesso por lá é a mortadela. Não me pergunte por quê, mas faz. Não, eu gosto muito de mortadela, mas não sei se tem algum motivo. E a data específica, né, dessa viagem, só para constar, né, não é da, uma, inclusive um esclarecimento, não é da imigração japonesa, como algumas pessoas falaram. É do início de relações entre os dois países, que em 5 de novembro de 1895 assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que declarava que haverá paz perpétua e amizade constante entre os Estados Unidos do Brasil e o Império do Japão.
Bem, você falou da imigração japonesa, né, e o marco da imigração é o dia 18 de junho, quando o navio Kasato Maru aportou em Santos. Isso oficialmente, né? Imagino que já haviam chegado alguns imigrantes japoneses, mas coletivamente foi dessa forma. São Paulo hoje é a cidade com mais japoneses fora do Japão, superando inclusive São Francisco, que foi outro destino popular, né, nesse período, e também com a construção das estradas de ferro no oeste estadunidense. E é isso.
E quem for de São Paulo, estiver nos ouvindo, ou quem for visitar São Paulo, inclusive nesse tema, duas dicas culturais, né? Uma é visitar a Casa do Imigrante, né, o Museu da Casa do Imigrante, e outra é visitar o Centro de Cultura Japonesa, que fica dentro da USP.
Próximo à Fefeleche.
No campus Butantã, inclusive próximo à Fefeleche. Vocês podem, inclusive, visitar a Fefeleche também, porém acho que aí a magia sobre o programa vai diminuir um pouco, né? Ah, esses caras estudaram aqui? Mas enfim, então
nessa tá rodoviária?
Não, inclusive essa piada da rodoviária não é uma piada, né? O projeto arquitetônico era para uma rodoviária. Segundo maior vão livre de São Paulo, porém tá aí duas dicas culturais turísticas em São Paulo.
E claro, a Feira da Liberdade.
Sim. Quem gosta de comida japonesa ou animes ou é otaku tem que ir na Liberdade.
Mas só pra parar com essa história também.
Otaku.
A Liberdade é o bairro japonês, não. Ela era o bairro de todos os imigrantes, mas aqui de uns tempos pra cá reforçou-se o caráter japonês.
Agora tem bastante chinês também.
Também.
Né?
Já a primeira geração, a nova leva de imigrantes chineses.
Inclusive, você, né, sai do metrô Liberdade e tem um restaurante de comida coreana muito bom. Eu não sei o nome, mas se alguém do restaurante estiver ouvindo, eu quero comer de graça depois do jabá.
Se é assim desse jabá, eu vou fazer o jabá do Honhe, ali na Rua da Glória, próximo da Choperia da Liberdade também, que tem até show de macarrão. O cara faz macarrão ali ao vivo. sem nenhum utensílio, só a mão.
Passa pro próximo bloco.
Vamos passar agora para o quadro de efemérides da semana.
A semana na história.
De outubro de 1415, há exatos 600 anos atrás, ocorria a Batalha de Agincourt. A pronúncia está correta, Chico
Laffer?
Agincourt.
Não, mas essa é a pronúncia francesa. A pronúncia que entra é a pronúncia dos vencedores, a pronúncia inglesa. Inclusive por conta da obra Henrique V, do Shakespeare. Só para esclarecer, foi uma das principais batalhas da Guerra dos 100 Anos, que durou mais que 100 anos, e não durou 100 anos ininterruptos, né? É o pior nome de guerra que tem na historiografia. Entre ingleses e franceses, né, em que os franceses estavam com um exército maior, um exército de cavaleiros, né, e os ingleses estavam com um exército menor, que também tinha cavaleiros, mas tinha muitos plebeus, arqueiros e tal, e choveu, ficou um lamaçal desgraçado, e aí nesse lamaçal o exército inglês conseguiu vencer a batalha. Inclusive no último Xadrez Dominical, no blog, lá no site do Xadrez Herbal, onde é um post em que eu dou dicas culturais, o tema foi esse. Então tem lá Kenneth Branagh, tem Laurence Olivier, tem Shakespeare, tem Band of Brothers, tem documentário, podem dar uma olhada.
Chico Patti, por favor.
Só uma curiosidade, nessa Guerra de 100 Anos, um pouco depois da Batalha de Agincourt, Você sabe que tem um xingamento na Inglaterra que são os dois dedos, tipo paz e amor, só que invertido, né? Que é um xingamento grave na Inglaterra, se fizer isso com uma pessoa. É porque os franceses capturavam os arqueiros britânicos, que eram os melhores do mundo naquela época, e capturavam, cortavam os dois dedos, jogavam fora e devolviam os arqueiros. E na hora de devolver, ficavam fazendo assim pros ingleses, tirando sarro, né? Assim, eu quero dizer, os dois dedos...
Ele perde a função. E eu sempre achei que esse gesto tinha a ver com sexo oral, vivendo e aprendendo. 26 de outubro de 1905, há 110 anos atrás, a Noruega se tornava independente. Independente de quem, Felipe?
Independente da Suécia. Pouca gente... isso é pouco comentado, mas durante muito tempo, inclusive, a Escandinávia foi apenas um reino só. E em 1905, pouco tempo atrás, a Noruega se separou totalmente da Suécia e o seu parlamento elegeu um príncipe dinamarquês para ser o seu rei. Ou seja, a família real norueguesa, na verdade, tem ascendência dinamarquesa pela proximidade entre os dois países e tal. Mas então tá aí o registro, 110 anos de uma Noruega independente.
Também no 26 de outubro, só que de 1975, há 40 anos atrás, Vladimir Herzog era assassinado. Isso mesmo que você ouviu, assassinado aqui no Brasil.
O termo é assassinado, inclusive tem aquela foto forjada, né, de que ele teria se enforcado, suicidaram ele. Depois ficou comprovado, inclusive, um monte de buraco no suposto inquérito que supostamente investigaria a morte dele, tudo de fachada, né? Então tá aí, né, um recado aí, enfim, pra quem pede intervenção militar.
Inclusive o legista...
E vão chamar a gente de esquerdista,
claro, por isso. Inclusive o legista que fez esse laudo médico é um Nissei, né? Infelizmente, sujando o nome da comunidade, já que a gente falou da imigração japonesa. Vamos pro match! De outubro, Pequim convoca embaixador dos Estados Unidos após navio cruzar águas sob disputa.
Então, essa notícia aqui ela é interessante para a gente abordar dois aspectos. Primeiro, a questão factual. Um navio da Marinha dos Estados Unidos, um contra-torpedeiro, né, ou então, se preferir o nome mais comum, um destroyer, o USS Lassen, ele cruzou perto da região das Ilhas Spratly, que na verdade é um pequeno arquipélago de recifes, são ilhas pequenas, em que a China está artificialmente construindo uma ilha maior, que inclusive serve como base militar. Isso é comum na região do Pacífico, de pequenos arquipélagos acabarem serem utilizados para a construção de ilhas artificiais. É uma região que está sob disputa. Essa região das ilhas que está sob disputa, as ilhas do Mar da China, ela fica ao sul da costa chinesa, ao leste do Vietnã, ao oeste das Filipinas, né? Caso o ouvinte consiga visualizar aí, se não conseguir, depois joga no Google, vê um mapa que pode até ajudar. Então, é uma região sob disputa, já que todos os países da região, basicamente, dizem que possuem a posse dessas ilhotas. Todos os países da região reclamam da construção chinesa de ilhas artificiais, embora é pouco comentado que as Filipinas fazem a mesma coisa. Então, por conta dessa disputa geopolítica por ilhas, e lembrando que, pelas atuais legislações internacionais, você ter uma ilhota no meio do nada pode não significar muita coisa. Mas significa que você pode explorar o mar ao redor dela, os recursos naturais, a pesca, ou assim, não chega a ser o caso, mas existe sempre a possibilidade, por exemplo, de petróleo na região, que é um dos motivos da importância das Ilhas Malvinas. Então, mesmo a posse dessas ilhotas...
Falou certo o nome.
Não, o nome, segundo o governo... Não, eu só falo Falkland se o interlocutor for argentino. Inclusive, quando, uma vez que eu estava na Argentina, eu estava com dois elementos que você conhece, inclusive.
Maus elementos.
E a gente estava tentando chegar para um guarda na região do Porto de Buenos Aires, perguntar onde pegava o buque para as Ilhas Falkland. Só que a gente ficou com medo de ser deportado, sei lá.
Deportado era o mínimo.
Enfim, então, voltando. Nós temos essa tensão geopolítica na região pela posse dessas ilhotas, que além de representarem uma posse geográfica, significa também exploração econômica da região. Então, primeiro, esse é o primeiro aspecto, ou seja, os Estados Unidos vai lá para mostrar para a China que, olha, tô de olho, estamos observando. E segundo, existe também uma questão geopolítica, que inclusive é a gênese da geopolítica, que é parte dessa operação dos Estados Unidos, que é o que eles chamam de Operação FON, Freedom of Navigation, F-O-N, Liberdade de Navegação, é deliberadamente navegarem com navios militares em regiões que são disputadas quando eles consideram que essa disputa é ilegítima ou desproporcional. Inclusive, eles já fizeram isso no Brasil, em relação a ilhas de Trindade e Martim Vaz, que são aqui na nossa costa brasileira. Eles fizeram 19 operações desse tipo no último ano, em que você navega perto de uma ilhota, alguma coisa assim, em que o país claramente usa, ou ela é disputada, ou então você tem ali uma reivindicação que eles consideram extrapolada. Por quê? Qual é a gênese do pensamento da própria geopolítica? Lá no fim do século XIX e começo do século XX, a tese de que o mundo estaria separado em duas macro-regiões. O mar, os oceanos, e aí você teria uma potência oceânica, naquele momento, o Reino Unido.
Talassocracia.
Não, isso é Creta.
Talassocracia.
É, talassocracia, mas isso é Creta.
Não só Creta, foi passando de uma para outra.
Mas enfim.
O termo original é grego.
Você tá complicando o negócio, o assunto já é complicado. Enfim, em contraste, essa potência marítima se enfrentaria com uma potência terrestre, que dominaria a chamada Grande Ilha, que é basicamente a região da Eurásia, a região da Ásia Central. Daí a importância geográfica de lugares como Cáucaso, como Irã, como Afeganistão, pois eles interligam uma coisa a outra. E é por isso que não dá para dizer que nós estamos revivendo a Guerra Fria, porque nós nunca deixamos de reviver a Guerra Fria. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no canal Xadrez Herbal, quem quiser procurar.
É anterior à Guerra Fria.
Exatamente, inclusive. A Guerra Fria foi um momento ideológico, mas da disputa entre duas potências. No caso, Estados Unidos, como sucessor do Reino Unido como potência marítima, e da Rússia, que é a grande potência terrestre, que lá no século XIX tinha essa disputa com o Reino Unido. Né? Inclusive, eles usavam a figura de linguagem da baleia contra o urso. A baleia tentando sufocar o urso. Por isso que os conflitos entre os dois países foram no Irã, na Crimeia, no Cáucaso, no Afeganistão, os mesmos lugares que dá problema hoje, dão problema desde o século XIX. E parte desse pensamento permanece, e os Estados Unidos, como tem a navegação, como tem os mares, a sua presença marítima, inclusive presença militar, né? É a maior marinha do mundo, marinha de superfície do mundo, tem 10 porta-aviões nucleares. Eles consideram a navegação essencial para comércio, para fins geopolíticos, inclusive para sua projeção de força. Então, quando os Estados Unidos faz isso, desafiando a China, ou então desafiando o Brasil, a Argentina, é deliberado. É parte dessa questão geopolítica mundial, inclusive, de manter, tanto em exercícios militares, quanto a visibilidade para os outros países, dessa presença geopolítica marítima. Essa é uma teoria, inclusive, que vem das primeiras escolas de relações internacionais que pensam as relações entre estados como uma disputa de poder. Ou seja, isso não é um pensamento ideológico, um pensamento de direita ou de esquerda, é uma mera questão de distribuição de poder geopolítico, né, esse grande tabuleiro de xadrez que acaba sendo o globo. Então, nós temos aqui, esse evento é importante porque, por mais insignificante que ele possa parecer, afinal, é um navio de pequeno, médio porte, violando ali o território de uma ilha artificial. Ninguém morreu, não teve disparos, o problema da China ali é mais com Taiwan e com o Japão, Porém, ele é importante, primeiro, para mostrar essa questão do suposto expansionismo chinês. E nós falamos aqui, alguns programas atrás, sobre a expansão dos gastos militares chineses, que está gastando menos, mas investindo mais, né? É uma dualidade. Essa questão também dos Estados Unidos manter-se presente no globo, manter sua política presente, sua política ostensiva. E ainda nesse assunto... o Partido Comunista da China, né, que governa a China, eles decidiram agora, saiu na quinta-feira, dia 29, que a política do filho único vai acabar. Né, nos próximos 5 anos nós teremos uma fase de transição, porém agora novos casais parece que poderão ter 2 filhos. Né, ou seja, multiplicou por 2.
Isso na cidade, porque no campo já era permitido.
No campo é permitido até por uma questão de mão de obra, né?
Sim. Lembrando que 90% da população chinesa está concentrada ali na China do Leste, né?
Isso, na região costeira, nas grandes cidades, Xangai, Pequim. Então, mas aqui voltando, agora os casais poderão ter 2 filhos e as motivações, segundo alguns analistas, são de que, primeiro, começou a ter um problema de retrocesso de natalidade na China. Porque, inclusive por questões de gênero, né, pensando aqui essa semana do Enem, né, porque a sociedade chinesa, como basicamente toda a sociedade, valoriza mais a questão de ter um filho homem, né, então quando você tem uma filha mulher, você descobre que o bebê será mulher, você tem abortos clandestinos, você tem abandono do bebê, da criança, você tem inclusive infanticídio em alguns casos, para você, já que você só pode ter um filho que ele seja homem.
Passar o legado da família.
Exatamente. Isso começou a criar, inclusive, uma desproporcionalidade muito grande na sociedade chinesa. Hoje, os jovens chineses têm muito mais homens do que mulheres. Tem cerca de... Muito mais homens, cerca de 60%. Quando no resto do mundo, normalmente, é meio a meio. Né? Você ter 10% de diferença nisso é bastante.
Eu lembro de um caso semelhante na Austrália, nos anos 90, também, que tinha uma desproporção grande entre homens e mulheres.
Então, você tem essa questão também. E uma questão sobre a questão dos idosos também. Porque isso é algo curioso, né? Porque nós sempre esquecemos de pensar nas questões culturais de cada local. A gente, às vezes, pensa nos modelos políticos brasileiros, ocidentais, entre aspas, e projeta eles em todo o mundo. A China tem um gasto previdenciário muito baixo. Embora seja um estado que se diz comunista, um estado centralizador. Mas por quê? Porque lá o idoso, a aposentadoria... Os cuidados ao idoso não são vistos como uma questão social ou estatal, né? Uma questão de você ter asilos, você ter uma aposentadoria forte, aposentadoria no sentido financeiro. É uma questão familiar, né? A família cuida dos seus idosos. E com essa diminuição, com essa diminuição do tamanho das famílias, está começando a surgir um problema previdenciário de idosos que começam, gerações que começam a não ter mais... filhos, legados, para cuidar deles mesmos. Eles vão ter que procurar um amparo no Estado, que não está preparado e não está acostumado nem culturalmente a fazer isso, né? Porque essa é uma questão, inclusive, confucionista. Então você começa a ter um risco de um problema socioeconômico por conta desse parâmetro demográfico. Então, aproveitando aqui, agora, por que nós falamos disso aqui? Porque tudo é China para falar? Não. Porque alguns, que aí eu vou sair um pouquinho aqui, né? Vou dizer que inclusive são teóricos da conspiração, dizem que a China quer ter mais filho pelo mesmo motivo que a Alemanha nazista inspirava as mulheres a terem bastante filhos, pelo mesmo motivo que a União Soviética inspirava a terem bastante filhos. Para você ter bastante bucha de canhão. Né?
A China precisa de mais.
Então, não
sei. Tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
Então, você incentivar a natalidade para você ter mais pessoas, lembrando que pessoas são um dos recursos para fins bélicos, fins militares. Então, alguns teóricos da conspiração vão dizer isso. Embora eu concorde plenamente com o que você disse, eles não precisam de mais bucha de canhão. Inclusive, tem aquela história, né, que é meio lenda, não sei, né, de que se todos os chineses pularem ao mesmo tempo, a Terra sai, sei lá, 0,001 grau da sua órbita, alguma... bobagem, assim. Pessoal do Dragões de Garagem que estiver ouvindo, aproveita e esclarece isso, quem sabe faz um programa sobre isso. Um abraço aí pro pessoal do Dragões de Garagem. Não vou mandar um abraço pra cada um, porque é muita gente. Mas então aí temos essa questão chinesa, e essa questão geopolítica dos Estados Unidos. E para constar, né, o Brasil também foi alvo de uma operação muito parecida dos Estados Unidos ano passado, porém eles fizeram isso pelo globo inteiro, porque os Estados Unidos consideram que os mares são virtualmente seus. Em bom português, isso não é anti-americano, é constatar a política dos caras. Né? É uma mera constatação.
Teve até um vídeo que acabou sendo um viral de um exercício americano na costa espanhola.
Não, mas isso é fake, isso é piada.
Não, mas é uma piada com fundo de verdade.
Mas é uma piada antiga, inclusive. É. Para o nosso ouvinte que não sabe, é uma piada do navio americano quando ele encontra outro navio que não quer sair do lugar. Procurem essa piada.
Imagina só o que é esse navio que não sai do lugar.
O outro navio não quer sair do lugar, é isso. Mas é uma piada que aí fizeram um vídeo como se fosse uma história real e aí viralizou, mas é uma piada velha, inclusive.
É, cheque.
Cruza.
Cheque. Nesse domingo, voltando ao assunto das eleições, houve o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, na qual ficou definido o primeiro, segundo turno, até difícil falar, o primeiro, segundo turno
da
história do país.
É, vai ser disputado entre o Scioli e o Macri. Aqui fazendo um pequeno jabá, no último, penúltimo, né, quando vocês ouvirem esse programa, no Conexão Sudaca, do dia 23 de outubro, o pessoal aqui, inclusive o Matias, entrevistaram a Silvia Colombo, repórter da Folha que cobre a Argentina, né, ela é setorista da Argentina.
Da América Latina.
Da América Latina.
No momento ela está em Buenos Aires, justamente cobrindo as eleições.
Então recomendo vocês que ouçam, e agora nesse momento eu vou relaxar, vou recostar na cadeira, vou pegar um drink com guarda-chuva vinho canudo.
O Fernet com coca.
Né? E o Matias vai brilhar falando das eleições. Eu só vou aqui advogar pro diabo, só vou fazer uns comentários pontuais pra te derrubar, porque eu sou traíra. Mas sei que esse assunto é com você, velho.
Bem, eu defendo a tese de que o momento político na Argentina nessas eleições lembra muito as últimas eleições aqui no Brasil, pois foi a primeira vez que teve três candidatos com peso, com chances de vitória. Dois deles faziam parte do mesmo projeto, só que um acabou virando oposição. Estou citando aqui no Brasil Dilma e Marina Silva, e na Argentina o Daniel Scioli e o Sérgio Massa, que acabou sendo o terceiro candidato mais votado nessas últimas eleições. E um candidato de oposição clara, sempre foi oposição, daí fazendo esse paralelo entre o Maurício Macri e o Aécio Neves. O maior colégio eleitoral foi uma vitória, no caso a província de Buenos Aires e a capital federal, foi vitória da oposição, como aconteceu aqui também, pensando em São Paulo. A candidata a governadora da província pelo Cambiaremos, que é a chapa do Maurício Macri,
que é a chapa de oposição.
A chapa de oposição acabou vencendo pro governo em primeiro turno, derrotando o senador Aníbal Fernandes, que era o candidato kirchnerista. E na capital federal, o Macri teve vantagem sobre o Scioli, lembrando que ele é o governador da capital federal, análogo ao prefeito.
Nosso distrito federal,
Seria o prefeito distrital. Essa denominação é recente, é de 95, salvo engano. Só que, novamente, é o peronismo que vai decidir essa eleição. Eu explico isso porque os antiperonistas votaram em peso no Macri. Não votaram nem no Scioli, nem no Sérgio Massa, que são dois candidatos de histórico peronista. Inclusive, o Massa era do Partido Justicialista, que leva o legado do Perón. O Macri, sabedor disso, no último dia 17, quando é celebrado, e isso é verdade, o dia de lealdade a Juan Domingo Perón, ele inaugurou...
Mas isso é feriado ou não?
Não, chega a ser um feriado. Simbólica. É uma data simbólica, tá. Mas mostra a importância. O Macri, nesse dia, inaugurou uma estátua do Perón em Buenos Aires, como governador da cidade. Então, tentando se aproximar dos peronistas. E como o Massa foi o terceiro candidato mais votado, tanto o Scioli quanto o Macri vão correr atrás dos seus eleitores, né? Só falando aqui em números, o Daniel Scioli teve 36,86% dos votos, o Macri 34,33%, enquanto que o Sérgio Massa teve 21,34% votos. E pegando o mapa das províncias, né, o Macri acabou ganhando nas províncias de Santa Fé, de Córdoba, Mendoza e Entre Rios, a faixa central da Argentina. Só perdeu, ele só não conseguiu nessa região ganhar em São Luís, que foi inclusive a única província que votou majoritariamente no candidato derrotado, o Adolfo Rodrigues Sá, que é o atual governador dessa província. Então ele só conseguiu, a maioria dos votos que ele conseguiu foi nessa província. Ele foi o último colocado, atrás também do Nicolas Del Canio, da Frente de Esquerda, e da Margarita Stolbizer, do Progressistas, enquanto que a outra província na qual os vencedores não foram nem o Macri nem o Scioli foi a província de Jujuy, ali na fronteira com o Chile e a Bolívia.
Agora, uma coisa, Matias, o Massa, que ficou em terceiro, ele sinaliza no segundo turno que ele vai apoiar quem? Porque essa é uma coisa que, inclusive, como você disse, né? Como é o primeiro turno, primeira vez que nós temos segundo turno lá, é uma coisa que eles não estão habituados, né? Um cara ter que escolher alguém para apoiar. Ele já sinalizou alguma coisa?
O Massa tá sinalizando apoio ao Macri. Mas daí a grande questão, né? E foi a mesma coisa que aconteceu aqui com a Marina Silva. Ela indicou apoio ao Aécio Neves, mas o eleitorado dela acompanhou a Dilma, em sua maioria. Daí é mais uma questão ideológica, não pragmática, porque a base eleitoral do Massa é anti-Macri. Eles votavam no Massa como um candidato de oposição peronista ao Scioli, mas não como um candidato... eles são anti-kirchneristas, só que, antes de tudo, são peronistas.
Entendi. E aproveitando que você falou isso, pensando na sociedade argentina, ou seja, saindo um pouco da questões de números de economia, de posições no globo, na qual, obviamente, nos últimos anos a Argentina sofreu sim um enfraquecimento na sua posição internacional. Mas pensando na sociedade argentina, qual vai ser o legado, o imaginário do kirchnerismo? A Cristina, especialmente a Cristina Kirchner, né? Porque o marido dela, né, o Nestor, como ele morreu, sempre acaba, né, o legado acaba sendo subir um pouco no conceito. Mas o caso da Cristina, ela sai do cargo desprestigiada, com algum respeito, muito respeitada, como?
Segundo a Silvia Colombo disse no último Conexão Sudaca, na América do Sul, a Cristina só perde em popularidade para o Evo Morales. E isso muito por conta da província. Pensando na própria trajetória da principalmente do Nestor Kirchner, que é da província de Santa Cruz, mais especificamente da cidade de Rio Gallegos, o governo, o kirchnerismo, ele tem a sua força na província. E isso é uma discussão que vai desde o século XIX na Argentina, com essa dicotomia entre civilização e barbárie, né? São os dois projetos, isso foi dado pelo Domingo Faustino Sarmiento, que inclusive foi ex-presidente da Argentina, que ele defendia uma Argentina progressista, cosmopolita, focada na cidade, basicamente Buenos Aires. Enquanto que o José Hernández escreveu o Martín Fierro, ele era um senador opositor ao Sarmiento, e ele defendia essa Argentina rural, a raiz da Argentina. Então, essa é uma dicotomia que ainda existe na Argentina. A gente fala muito aqui dos portenhos, o portenho representa Buenos Aires.
Buenos Aires.
O portenho, ele é mal visto, mesmo na província de Buenos Aires. Porque tem essa diferença também entre a província de Buenos Aires e a capital federal. Então, o portenho, ele é mal visto até na própria província da qual a cidade de Buenos Aires está inserida. É uma outra jurisdição, mas ela está inserida geograficamente, ela está cercada pela província. Então, esses dois projetos, uma Argentina rural e uma Argentina urbana, ainda faz efeito nessas eleições. A Cristina, ela é de La Plata, ela é natural de La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires. Mas, como eu disse, a trajetória política dela vem desde lá da província de Santa Cruz, no sul da Argentina, e mostra essa oposição. Então, a Cristina, ela é muito querida no interior do país, nas províncias. Isso se reflete na votação. O Scioli ganhou, basicamente, nas províncias. O grosso dos votos dele vem daí.
O mapa, inclusive, tem um texto no Xadrez Herbal, texto da sua autoria, tem um mapa da apuração, para quem quiser ver lá, que, inclusive, faz uma camisa do Boca Juniors.
Lembra a camisa do Boca Juniors. É ironia do destino, porque o Maurício Macri
se notabilizou
politicamente após 12 anos na presidência do Boca Juniors, justamente o período mais vitorioso do clube.
Que inclusive agora sabemos que foi comprando o juiz.
Também.
Mas isso é outra coisa.
E, inclusive, ele ainda tem muita influência no Boca, e terão eleições também no Boca Juniors, que são quase tão importantes quanto as eleições presidenciais, e o candidato dele, o Daniel Scioli, é favorito também, mas o Macri ainda atua como uma espécie de iminência parda no clube mais popular da Argentina.
Agora, para encerrar aqui, né, você fez uma análise perfeita, né? Assim, quando eu digo perfeita, fica muito clara. Mas, além dessa questão do peronismo que vai decidir as eleições, ou seja, esse racha entre os próprios peronistas, tem uma questão que a sucessão da Kirchner, ela foi derrotada nas eleições legislativas, né?
Também.
O seu partido, ele foi derrotado nas legislativas, ou seja, mesmo se o Scioli vença, ele já não vai ter um legislativo tão amigável.
O que lembra também a situação daqui. O parlamento argentino, ele é de oposição. Lembrando que as eleições legislativas, elas são realizadas em 2013, não é conjunto agora. Agora se votou para presidente e na maioria das províncias também para governador. Também não foram todas as províncias que elegeram os seus representantes do poder executivo. Mas nas eleições legislativas, o kirchnerismo foi derrotado. Inclusive, na província de Buenos Aires, o Massa acabou ganhando do Martín Insaurralde, que era o candidato do governo, porque é voto distrital.
E antes da gente encerrar, só para te complicar no futuro, quem você põe dinheiro que vai levar?
Eu ponho no Scioli. Eu não acredito que o eleitorado do Massa vá em peso para o Macri. Acho que o peronismo ainda é muito forte na Argentina. Lembrando que nas últimas eleições, o peronismo só perdeu duas. No caso, a eleição do Alfonsín, logo na redemocratização.
Brother do Sarney.
E do Fernando de la Rúa, no final dos anos 90. Então, ainda tem muito peso, apesar de estar dividido, como provou essa eleição. E o peronismo é algo muito complexo, né? Você tem desde peronistas da extrema esquerda até peronistas da extrema direita. Então, é um fenômeno cultural. Não tem muito como explicar, não tem um paralelo aqui no Brasil. Tentam fazer esse paralelo com Vargas, mas é uma questão de governo, de legado. O varguismo nem se compara, ou o trabalhismo, né? Nem se compara ao peronismo.
Então, que conste que Matias Pinto botou seu dinheiro em Scioli. Ele vai acertar, sei que ele vai acertar, porém os ouvintes cobrem no futuro. Se o Macri levar, você tá ferrado.
Não me surpreendo também com uma vitória do Macri. Novamente apontando o equilíbrio dessas eleições, mas justamente pensando no Massa como a terceira via, eu acho muito difícil que os votos novamente migrem em peso para o Macri.
Beleza, então puxa para o próximo.
Giro de notícias.
Dia 26 de outubro, príncipe saudita é preso no Líbano ao embarcar com 2 toneladas de drogas. Eu vou citar a fonte dessa notícia, foi o professor Henrique Carneiro, que é especialista no tema academicamente.
Política de narcóticos.
Política de narcóticos, que divulgou no seu Twitter essa notícia.
O nome do príncipe é Abid Al-Mussen Bin Walid Bin Abid Al-Aziz. Ou seja, o primeiro nome dele é Abid Al-Mohsen e o sobrenome dele é Al-Aziz. Só que como ele é nobre, tem o nome dos pais aqui, né? Porque quando você coloca esse Bin...
Eu tô impressionado com o seu árabe.
Com a minha pronúncia?
Eu tô embasbacado.
É, mas o Bin significa... Né? Assim como vocês aprenderam japonês, um pouquinho de árabe, o Bin significa filho de, descendente de... Né? Então ele estava tentando embarcar com 2 toneladas de anfetamina e cocaína. Né? Lembrando que...
É o Walter Al-White.
Ele estava no Líbano, lembrando que se ele estivesse no seu próprio país, embora acho que não vai dar nada porque ele é um príncipe, né? Lembrando que a Arábia Saudita tem 300 príncipes, né? Porque ela é basicamente um estado feudal. Ele seria morto. Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, né, é sempre bom para lembrar aí, né, os buracos nesse tipo de política, né? Mas enfim.
Notícia do dia 28. Colômbia vê possibilidade de cessar fogo com Farc em 1º de janeiro.
A gente já falou bastante disso aqui. O presidente da Colômbia, o Romanel Santos, disse na última quarta-feira, no dia 28, que o prazo final para o cessar fogo é 23 de março de 2016. Porém, ele pretende, como uma questão de ano novo, né, de entrar no ano novo, uma questão bem simbólica, de que o cessar-fogo esteja vigente já em 1º de janeiro.
Lembrando que nesse final de semana também tiveram eleições municipais na Colômbia.
E o Partido dos Santos perdeu um monte, né?
Sim,
as principais cidades.
Foi derrotado justamente pelo seu antecessor, o Uribe. O uribismo, que é outro fenômeno que está surgindo na América Latina. Notícia do dia 29 de outubro, parlamento nepalês elege primeira mulher presidente.
O Nepal elegeu uma mulher feminista e do Partido Comunista local como primeira mulher presidente do país. Lembrando que o Nepal é um caso, assim, ela vai ter um grande trabalho pela frente, porque o Nepal teve sua principal cidade destruída pelo terremoto recente. Né? E o Nepal ele é um caso interessante, porque o Nepal ele é um presidencialismo parlamentar. O Nepal virou uma república em 2008, e até 2006 o Nepal era uma teocracia. Né? O Nepal era uma teocracia hindu. Então isso é sempre bom, é interessante lembrar para as pessoas, primeiro, que acham que um governo teocrático é impossível, é uma questão, é uma paranoia, uma teoria da conspiração, ou seja, eles existem. Inclusive hoje nós temos o Irã, que é uma teocracia no mais completo sentido do termo, e a Arábia Saudita, que é quase isso, né, um Estado fundamentalista. E segundo, que um Estado teocrático não precisa ser islâmico. Né, nós tínhamos um Estado teocrático hindu. Então logo depois virou uma república, inclusive a família real nepalesa foi toda assassinada entre si, tipo, por disputa de sucessão, e agora temos a primeira mulher a virar presidente, a Bidya Bhandari. Não sei se a pronúncia está correta, o Fernando que me diga.
Breaking news! Notícia fresca de hoje. Potências se reúnem em Viena para discutir o futuro da Síria. Por que sempre Viena?
Porque Viena tem um escritório da ONU, Viena é considerada um dos
berços... Não era um restaurante?
Mano,
não.
Tá, é um dos berços do direito internacional, né? Porque você tem a Convenção sobre Tratados de Viena, é considerado um dos principais polos de... considerado um lugar neutro, inclusive, e Viena começou a ter essa importância também durante a Segunda Guerra, porque ela fica ali no meio, né? Entre o antigo bloco soviético, que inclusive no Carnaval de 2016 vai sair, isso é sério, aqui em São Paulo existe o bloco soviético, e o bloco ocidental. Então Viena tem todo esse simbolismo.
É para economizar na gasolina.
Exatamente, né? Pra todo mundo se encontra no meio do caminho. Não precisa ter um rolê muito grande para você encontrar seus...
Então vai lá no Viena da Alameda Santos.
Mano, cala a boca. A primeira vez já foi ruim. Mas enfim, Estados Unidos, a Turquia, Arábia Saudita, Irã, a própria Síria, Líbano, vários países do Golfo Pérsico, como Omã, Catar, Reino Unido, a União Europeia está como observadora, a OTAN está como observadora, a França, a China, todos os países estão reunidos para discutir aí o futuro da Síria. Essa reunião começa hoje, está prevista para durar o fim de semana inteiro. Ela certamente será um dos principais assuntos no nosso próximo programa. E nesse teor, né, nesse ensejo, o Irã confirmou participação nessa semana agora. Foi recente a confirmação que o Irã participaria dessa reunião sobre o futuro da Síria. E no domingo, na presença de uma comissão parlamentar russa, o Assad disse que estaria pronto para disputar eleições se fosse a vontade do povo sírio. Ou seja, não apenas executar, realizar essas eleições, mas a sua própria candidatura poderia ser discutida ou não, que dizem que é uma das soluções possíveis que talvez seja adotada. Nessa reunião, assim, já antecipando a discussão, nós temos claramente dois blocos. De um lado, nós temos Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, que querem derrubar o Assad, que financiam inclusive os grupos armados lá, que a Arábia Saudita financia o Estado Islâmico, estou aqui usando o termo no presente, não estou supondo, não estou conjecturando nada, ou estou botando dinheiro na afirmação. E do outro lado, Rússia e Irã, que vão defender o regime Assad, o regime xiita, alauíta do Assad, o máximo possível, até o momento em que, né, esses dois blocos, e no meio, Reino Unido, França, Alemanha, Egito e os países do Golfo, consigam chegar numa pizza de um sabor que agrade a todo mundo. Em bom português, vai ser isso que vai acontecer. Eles vão decidir qual vai ser o cardápio da pizza.
E semana que vem você vai ouvir aqui no Xadrez Verbal qual foi a pizza que eles pediram no Viena.
Mano, três vezes!
Nessa semana não temos menino Neymar, mas hoje ele tomou uma dura do Pelé. Falou quantos gols de cabeça fez o Neymar. Falou que o Vasconcelos foi muito melhor do que ele, citando um obscuro meia do Santos que jogou de 53 a 59. Por isso a gente vai passar para os peões.
Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quem é o peão isolado da semana?
Então, o peão isolado da semana, ele vai ser um caso curioso, porque, assim, a Arábia Saudita, ela podia levar peão isolado toda semana. Não falta motivo para a Arábia Saudita levar peão isolado toda semana. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Fernando Melzi. Porém, essa semana, especificamente, é para a Arábia Saudita por conta da provável execução, agora no fim de semana, já que se esgotaram as chances de, entre aspas, recurso jurídico do menino Ali Al-Nimr, que tem 17 anos, ele estava participando de um protesto contra o governo, e agora, né, os ouvintes que tenham menos de 18 anos, por favor, abaixe o volume, eu peço autorização para seus pais, ele provavelmente será decapitado, e o seu corpo sem cabeça será pendurado numa cruz, será crucificado, né, lembrando que a crucificação não é uma invenção cristã, romana. Bíblia, não é uma invenção romana, é um método de execução antigo já. E o corpo dele provavelmente será pendurado nessa cruz como uma forma de alerta, porque ele teria cometido o mais grave crime, né, que é você protestar ali contra o rei absoluto, né, no regime saudita. Então, assim,
E teve o caso também da adolescente que foi
chibatada porque foi estuprada.
Porque foi estuprada.
Ela foi estuprada e ela foi chibatada. É. Inclusive, a União Europeia essa semana também deu um prêmio de direitos humanos para um escritor saudita, o nome me foge agora, me desculpem, que está refugiado no Reino Unido, já deve receber 20 ameaças de morte por dia. Ele já foi condenado à morte na Arábia Saudita por maldizer a religião. Mas enfim, tá aí, né? O peão isolado vai para essa coisa obscura, anacrônica e bárbara que é o regime saudita. E daqui a pouco eu que vou receber ameaça de morte, né? Mas tudo bem.
Eu não vou me arriscar a citar o nome do peão promovido, por favor.
O peão promovido é um cara que se chama Krzysztof, que nem Cristóvão. Só que a grafia é curiosa porque ele é polonês. Krzysztof Karansa. Ele é um padre...
São sete consoantes seguidas.
Então, mas ele é um padre polonês que foi recentemente, foi essa semana, foi demovido das suas funções sacerdotais, para não dizer que ele foi expulso, né? Ele tinha...
Excomungado.
Inclusive tinha as funções de monsenhor, porque ele, enquanto padre, nas vésperas do sínodo da família, na qual os bispos não cederam às pressões supostamente liberais do Papa Francisco, ele disse que era gay, que tinha um namorado há anos e que queria casar com o cara, que é ser feliz no amor dele. Ele foi expulso por isso e, enfim, ele disse que está mais feliz do que nunca nesse momento, porque finalmente assumiu para o mundo quem ele é. Ao ser perguntado se ele vai casar com seu namorado, ele disse que sim e que ele está muito feliz com esse amor e tal. E ele disse... eu sou quem eu sou, mas não sou um monstro. Ou seja, não é para lembrar aí a questão do tratamento de direitos LGBT, direitos humanos. É, podem articular, inclusive, né, que era incompatível com a função, de fato. Porém, o peão promovido não é porque ele desafiou a igreja. O peão promovido é porque ele aceitou largar a vida que ele tinha toda, e isso é uma decisão muito difícil, seja qual vida você tenha, né, você mudar de profissão, você mudar de lugar, você, enfim, fazer o que for, ele decidiu largar tudo pra ser feliz com o namorado dele, e isso é sempre o louvável peão promovido pro Christoph Carança. O Chris. Pronto.
Beleza. Vamos para as nossas dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa aí para os nossos ouvintes?
Então, a minha dica cultural é uma dica que nós comentamos aqui no programa, que nós comentamos naquele programa com o professor Guilherme Casarões. É o livro A Origem do Estado Islâmico, do jornalista
Patrick Cockburn.
Exatamente, do jornalista britânico Patrick Cockburn, que é publicado no Brasil pela editora, você vai ver aí, porque você tem ele em papel, inclusive eu também tenho, mas o meu está em casa. Já que nós falamos...
Editora Autonomia Literária.
Exatamente, Autonomia Literária, Patrick Cockburn, A Origem do Estado Islâmico. Ele é um jornalista que já ganhou diversos prêmios, ele é um jornalista que sabe do que está falando, ele cobriu em loco, inclusive a invasão do Iraque e tal. E nessa, né, de que a gente sempre fala Estado Islâmico, Arábia Saudita, financiamento do terrorismo, ele faz algumas elucidações sobre isso no livro. E por que eu estou recomendando esse livro, não um livro acadêmico, alguma coisa assim? Porque ele é muito tranquilo de ler, é uma leitura muito
gostoso.
Fácil, muito tranquila, como você disse, gostoso. Então fica aí essa dica.
E o prefácio é do professor Reginaldo Nasser, pai da minha amiga Marina Matar, e sogro do amigo Rafael Piva.
E ele manja,
ele
inclusive.
Ele manja, a gente volta e meia cita ele aqui. A minha dica cultural, eu vou dar em parceria com o nosso Leandro Yamin, responsável pela parte técnica do Xadrez Verbal.
Nosso Creuzebeck.
Que vocês nunca ouviram a voz dele.
Ele tem um recado pra vocês hoje, um feliz aniversário. Um
feliz aniversário, já que o grande tema do programa hoje é a Argentina. A gente já falou do Perón, mas tem que falar de outro personagem emblemático da história do país.
Tudo bem, senhores?
Tudo bem.
O personagem emblemático que vocês estão se referindo é Diego Armando Maradona, nascido em 30 de outubro de 1960 em Lanús.
Bija Fiorito em Lanús.
De Lanús. E que acabou se tornando um personagem mítico no país, né, na Argentina e tudo mais. E vocês imaginam, tentem imaginar algo parecido no Brasil, né? Um cara que bate, um cara tão errante, tão improvável, né? Não, eu tô falando nem de futebol, né? Que no futebol ele já era um cara improvável. Começar que era canhoto, era muito baixinho, com tendência para ser gordo e jogar o que jogou. Mas fora de campo também é um cara que nunca abraçou... governo, o cara que tem uma tatuagem do Che Guevara, tem outra tatuagem do Fidel Castro, sim, um cara que teve relações muito próximas, por exemplo, com o governo recente venezuelano, e ainda assim é querido de maneira quase querido de maneira, acho que incondicional por mais da metade do país, certamente. Isso não daria para imaginar muito em países onde o ranço político faz com que qualquer legado esportivo ou cultural fique soterrado, né? Ele conseguiu superar tudo isso sendo um cara totalmente conflituoso, muitas vezes contraditório, mas bastante autêntico. Então é uma figura que acho que podem fazer 2.000 gols que não vão conseguir se equiparar ao que foi Maradona pro contexto argentino de fim de ditadura. E de liberdade artística traduzida dentro de campo e também fora de campo.
E a minha dica...
O Yamin quis dizer que ele era doidão, mas amado. Em
exatamente.
Bom português.
E a minha dica, falando de Maradona, é o documentário Maradona, do diretor montenegrino Emir Kusturica. E no final do programa a gente vai ouvir também uma música que está presente nesse documentário, que é o tema La Mano de Dios, interpretado pelo Potro Rodrigo, que era um cantor de quarteto, que é um ritmo próprio da província de Córdoba, na Argentina, que teve uma morte muito trágica no no ano 2000. Um acidente automobilístico.
Então aqui, para encerrar nosso programa, né, agradecer que todo mundo nos ouve. Novamente, pedir desculpa que eu estou com vários e-mails atrasados. Repetir aquele pedido lá para divulgação, seja no Twitter, no Facebook, no YouTube, enfim. Mandar um abraço para Clarice Sena, que sempre nos ouve, prestou Enem esses dias. E ela fez um comentário, ela nos lembrou da efeméride dos 55 anos do Maradona, mesmo antes, inclusive. Então, um abraço especial para ela. Né? Lembrando que não estamos aqui fazendo apologia ao uso de nenhuma substância ilegal, nem de governos autoritários, apenas constatando a importância da figura histórica do Maradona, antes que venham pentelhar a gente. Né? Fico muito feliz que vocês finalmente ouviram a voz do nosso querido Creuzebeck. E um bom feriadão aí pra todo mundo.
E fazendo um alto jabá aqui também da Central 3, nessa semana estreou o programa Quatro Linhas, que é apresentado pelo zagueiro Wallace, do Flamengo. Vejam só, então, é uma perspectiva de dentro dos gramados e um programa que não vai falar, obviamente, só de futebol. O Wallace é um personagem muito interessante, ele tem um site no qual ele indica os livros que ele está lendo recentemente, ele incentiva a leitura com os jogadores da base do Flamengo. Então é a nova parceria aqui nossa com esse personagem diferente no mundo do futebol brasileiro.
Só para encerrar, tem um programa muito legal sobre política, história e futebol, chamado Fronteiras Invisíveis do
tem
Futebol.
Tem esse aí também, né?
É que o comentarista, ele é meio tosco, só fala bosta, mas é um bom programa.
E nessa semana estreou o programa da Irlanda. Então você corre lá no site da Central 3 ou na
xadrezverbal.com.
Também, no iTunes, no Player FM. É só buscar lá. Então a gente vai terminar o programa aí ouvindo La Mano de Dios, tema composto e interpretado pelo Potro Rodrigo.
Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo ahí. Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que un sabor y prohibido placer en su ánimo deseo.
está por ganar.